Bem-vindo ao Comentário Bíblico em Áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 13, baseado em Mateus, capítulo 15 e 16.
Como estamos percebendo, Jesus, o Rei, o Messias, está concentrando os seus esforços, o seu ministério na região norte da Palestina, na Galileia, próximo à região da cidade de Nazaré, onde ele foi criado. E Jesus está sendo rejeitado, está sendo criticado e desprezado nos ambientes religiosos do seu tempo. E aqui nós vamos, nesses próximos capítulos, ver como o Senhor Jesus agora também vai ser diretamente rejeitado pelos religiosos do seu tempo e como, no meio dessa rejeição, ele é reconhecido como o Messias, ele é claramente percebido como aquele que ele realmente era. Então, foi daí que Jesus sai do contexto dos limites da Galileia para um contexto maior para o mundo e para atingir, inclusive, a sua vida no dia de hoje. Muito bem, o capítulo 15 começa falando que alguns fariseus, aqueles religiosos bastante conservadores e bem literalistas na lei judaica, na lei do Antigo Testamento e também nas suas tradições, foram perguntar a Jesus por que é que os discípulos comiam sem lavar as mãos e estavam assim transgredindo a tradição dos religiosos. Jesus nem responde diretamente a esse tipo de pergunta. Ele questiona dizendo que eles davam mais valor às tradições do que à própria palavra de Deus, à própria lei. Por exemplo, Jesus diz que a lei afirmava que devia se honrar pai e mãe, mas eles trocavam esta honra por uma espécie de oferta dedicada no lugar da devida atenção dada aos pais. E assim, ele diz com bastante clareza, diretamente, que dessa forma eles estavam anulando a palavra de Deus por causa da sua tradição. Jesus compara esses religiosos que chegam para ele, os fariseus e os mestres da lei, a hipócritas, conforme a profecia descrita lá no capítulo 29 do livro de Isaías, quando diz que esse povo me honra com os lábios, mas está longe de mim. E questiona, dizendo que impureza não é impureza externa. Esses religiosos tinham perdido a referência correta da compreensão da vida. O que entra pela boca não torna o homem impuro, é a palavra de Jesus, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. A preocupação com detalhes cerimoniais era tão grande que, na verdade, era uma fuga das verdadeiras responsabilidades éticas e morais que o ser humano tem diante de Deus. Jesus, então, é até arguído pelos discípulos que dizem: tu sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? E Jesus vai direto e diz: olha, isso aí mostra que esses religiosos nada têm a ver com Deus, porque toda planta que o meu pai não plantou será arrancada pelas raízes. O que realmente é sério não é a contaminação ritual, o que sai do homem, o que é expelido, o que sai da boca, mas o que importa mesmo é aquilo que torna impuro de verdade, como o que vem do coração e aí sim sai da boca. O que é o problema? São os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Isso torna impuro e não o comer sem lavar a mão. Enquanto havia essa rejeição desses religiosos de primeira linha, veja que coisa interessante, logo, saindo dessa região, na região fronteiriça, Jesus vai para a área onde hoje está o Líbano e chega à região de Tiro de Sidom, terras antigas da Fenícia. Aí ali encontra uma mulher cananeia. Veja que Um homem religioso está em contraste com uma mulher cananeia que sai correndo gritando: Senhor, filho de Davi. Ao dizer isso, ela reconhece que Jesus é Messias, é o Messias esperado. Ela pede misericórdia: minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Jesus não respondeu nada e ela continuou atrás. E então ele para e diz para ela: eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Mas ela, com grande humildade, ela se ajoelha, adora a Jesus e diz: Senhor, ajuda-me. Jesus ainda responde de maneira dura e diz: não é certo tirar o pão para dar aos cachorrinhos em vez de dá-lo aos filhos. E a mulher diz: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então Jesus elogia a atitude da mulher e diz: olha, grande a sua fé, e seja conforme você deseja, e a sua filha foi curada. Enquanto esta atitude de rejeição cresce contra Jesus por parte dos religiosos, em Mateus nós vemos que Jesus vai saindo da Galiléia para o mundo. Os gentios rejeitados, que não tinham lugar na antiga aliança como vão ter na aliança nova em Cristo, começam a aparecer e demonstram fé e reconhecimento do Messias. Esse enfoque aparece ainda de maneira mais interessante na sequência, quando o texto bíblico vai nos falar da segunda multiplicação dos pães. É interessante que aparece uma multidão que foi atrás de Jesus, com mancos, aleijados, cegos, mudos e todo tipo de pessoa doente. Eles são curados, os aleijados são curados, os mancos andam, os cegos enxergam, e eles louvam o Deus de Israel. Todas pessoas que tinham, de certa forma, uma situação de impureza e que recebem o toque de compaixão, de bondade de Jesus para serem curados. E mais uma vez, Jesus, para essa turba de gente simples e irrelevante e desprezada, faz um milagre, agora desta vez com 7 pães e alguns peixes. E este milagre agora, com esta segunda multiplicação, prova mais uma vez que Jesus é semelhante a Moisés, e ele traz aqui o pão de Deus simbolicamente nesse milagre extraordinário. E desta vez 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, são sustentados pelo milagre messiânico. Diante desta portentosa manifestação da grande mão de Deus, olha que coisa surpreendente. Logo no começo do capítulo 16, os fariseus e agora os saduceus, antes estavam os mestres da lei, agora querem que Jesus mostre um grande milagre, um sinal do céu. Jesus reage negativamente, dizendo: olha, vocês olham para as questões meteorológicas e sabem interpretar o aspecto do céu, mas não entendem os sinais do tempo, ou melhor, os sinais dos tempos. Esta geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas o único sinal que eles vão ter é o sinal de Jonas, que é o fato de Jesus morrer e ficar no ventre da terra e depois ressuscitar daí depois de 3 dias. E aqui então Jesus rejeita a exigência dos fariseus e dos saduceus. É interessante observar que na sua rejeição Jesus vai saindo desse ambiente limitado, caminhando na direção dos gentios, da Galiléia e depois para todo o mundo, sendo visto como verdadeiro Messias. Continuando nessa discussão, aparece então na sequência Jesus indo com os discípulos para o outro lado do mar. Jesus vira para eles e diz: olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Que coisa interessante, os discípulos ainda não reconhecem muito bem, não entendem muito bem Jesus e acham que o assunto é pão. Será que nós nos esquecemos de trazer pão? Jesus então os repreende e diz claramente para eles: como é que vocês não entendem do que eu estou falando? O fermento dos fariseus e dos saduceus é o ensino deles, a sua maneira incorreta de ver a vida, uma religiosidade perniciosa e problemática. E enquanto Jesus vai aparecendo com mais clareza na sua missão messiânica e na sua divindade, e essa rejeição vai crescendo, nós vamos chegar ao momento especial aqui do capítulo 16. Então, Jesus chega para os próprios discípulos para saber se eles de fato estão entendendo com quem eles estão lidando. E então as respostas sobre quem é o Filho do Homem aparecem. É João Batista, é Elias, é Jeremias, um dos profetas. E então, meus prezados ouvintes, neste momento, o nosso Simão Pedro, que tantas vezes age de maneira impensada, responde com bastante determinação: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias e és Deus em nosso meio. Jesus diz, então, imediatamente: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso foi revelado por meu Pai que está nos céus. E então você, Jesus diz para Pedro, você é Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Primeira referência da palavra igreja aqui no livro de Mateus e no Novo Testamento. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. É muito especial esse texto porque mostra a autoridade colocada aí na igreja, que é fundamentada na pessoa de Cristo, e Pedro aqui vai representar aí os apóstolos nessa conversa com Jesus sobre a autoridade da própria igreja fundada pelo Messias. E é impressionante que, apesar de tudo isso, logo na sequência, Jesus começa a falar sobre a sua situação futura de ser morto e entregue nas mãos dos líderes religiosos. Pedro, na mesma hora, repreende Jesus e diz: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus então diz: olha para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. No mesmo momento em que Pedro foi diretamente influenciado pelo Espírito Santo para reconhecer que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, agora a sua inspiração, pasmem, é satânica. Ele não entende o caminho que Deus usa. E assim Jesus termina na sua grande jornada da Galiléia para o mundo, trazendo o grande desafio que faz parte do seu reino. Esse reino funciona numa situação, num caminho diferente. Se alguém quiser salvar a sua vida, ele vai perder, mas aquele que perder a vida por minha causa a encontrará. Quem quer seguir a Cristo deve negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca de sua alma? A grande verdade é que Jesus sai da Galiléia para o mundo para trazer a vida eterna e a salvação, que hoje chega também para você.
Você está acompanhando esta aula com o professor Luiz Sayão, e agora é hora e vez das perguntas, tirando as suas dúvidas, entendendo melhor o texto. Professor Luiz Sayão, por que Jesus demora para atender a mulher cananeia aqui em Mateus capítulo 15? Ela estava cheia de fé, enquanto que os discípulos vacilavam com dúvidas, perguntas e ainda conflitos.
Pastor Alberto, olhando assim à primeira vista, a gente fica meio surpreso, né? Parece que Jesus é uma pessoa cheia de preconceito, tem dificuldades, despreza a mulher, ou por ela ser mulher, ou por ser estrangeira. Como é que se entende isso? Mas veja, a questão não é bem essa. Nós temos aqui, na implantação do reino, um plano de Deus pré-definido, pré-estabelecido. A mensagem do Evangelho, pela própria expectativa, conforme as profecias do Antigo Testamento, é inicialmente enviada para a nação de Israel, que tinha a expectativa messiânica, que aguardava a vinda do Messias. Então, a mulher, ela entra naquele cenário, né? E Jesus está cumprindo a sua missão devidamente. E como ela insiste e ela mostra que ela entendeu, ela chama ele de filho de Davi, então finalmente Jesus a atende, mas não por demora não por razões de qualquer tipo de rejeição ou de preconceito, mas em função da direção específica da missão que ele tinha. Agora, o texto é colocado aqui fazendo uma coisa assim, apresentando uma certa ironia, né? Porque quem deveria estar interessado e prestando atenção não está. Os próprios discípulos estão aí, né? Mostrando-se enfraquecidos na própria fé, e essa mulher estrangeira aparece num contraste, mostrando para a gente que muitas vezes, de onde a gente não espera, Deus faz coisas maravilhosas e extraordinárias.
Agora, o texto apresenta algumas figuras importantes daquela região: fariseus, mestres da lei, saduceus. Eram todos a mesma coisa, ou os fariseus eram da fariseia, os saduceus da saduceia?
Pois é, pastor Alberto. Não, a questão não é nada geográfica aqui, né? A gente sabe que os religiosos dos tempos do Novo Testamento, eles tinham características diferentes, né? Os mestres da lei eram estudiosos da lei, eram pessoas que se especializavam na tentativa de interpretação da lei. E o que acontece com esses outros grupos, os fariseus e saduceus, é que eles eram partidos, grupos religiosos específicos. Os fariseus eram mais radicais, literalistas no cumprimento da lei, eram mais populares, tinham uma influência maior em relação às pessoas e representavam a religiosidade mais comum. Os saduceus eram pessoas de classe mais elevada, eles estavam fascinados com a filosofia grega e com os ensinamentos do mundo greco-romano, e negavam a ressurreição, negavam várias crenças mais comuns do povo. Era assim um pessoal meio metido a intelectual. O que é interessante o texto mostrar é que os especialistas da lei, os rigorosos fariseus e os liberais saduceus, todos têm uma coisa em comum, em acordo: nós rejeitamos Jesus de igual modo.
Agora, Pedro, né, quando o capítulo 16 vai focar esta figura, ele recebeu a chave do reino dos céus? Explica para nós o que é isso. Será que é por isso que dizem que ele manda a chuva lá de cima, ele controla o tempo?
Olha, pastor Alberto, essa questão de chuva lá de cima, de controlar um tempo, já é um departamento meteorológico, e não há nenhuma razão para acreditarmos, com base na Bíblia, que Pedro tenha qualquer função de previsão do tempo ou coisa semelhante. Isso não é o caso. Agora, essa questão, ela é um tanto quanto delicada, né, e um pouco complicada. Muita gente tem bastante dificuldade de entender que Pedro é pedra. E aí, então, há muita coisa discutida. Tem gente que diz: não, a pedra, na verdade, é uma referência a Cristo, não, a pedra significa a frase "tu és o Cristo", tal. Mas no texto, a leitura natural é que Pedro é pedra. Por que muitas pessoas se assustam com essa sugestão? Imaginam que a autoridade foi dada à pessoa de Pedro, mas Pedro aqui não está recebendo autoridade enquanto Pedro. Pedro representa aquilo que a gente conhece nas epístolas de Paulo como o fundamento dos apóstolos. Pedro é pedra, e ele, a igreja é construída em cima da autoridade apostólica. Daí o valor da própria escritura. A escritura é o testemunho dos apóstolos. Então Pedro não representa um tipo de autoridade que pertence a ele, que portanto pode ser passada por uma espécie de sucessão em função disso. Mas é fato que Pedro é a pedra nesse sentido de representar a autoridade apostólica que é dada a ele. Essa é a leitura mais adequada e correta dessa passagem tão discutida.
Ainda aqui no capítulo 16, lá, aqui o verso 19, o que significa "será ligado nos céus"? Será que os apóstolos determinam o que se decide lá no céu?
Pois é, pastor Alberto, aqui é uma questão de tradução. Muitas versões antigas vão dizer exatamente isso, que é uma coisa um tanto quanto esquisita, né? Porque o texto vai dizer: o que você ligar na terra será ligado nos céus. Dá a impressão que Pedro ou os apóstolos, que eles determinam aqui, depois o anjo ou Deus lá em cima bate o carimbo e diz que está ok. Mas a tradução da NVI, conforme algumas outras boas traduções também, traduz aquilo que é adequado de acordo com o grego e traduz corretamente, terá sido ligado nos céus. Ou seja, a autoridade apostólica, ela vem de Cristo e de Deus e não o contrário. Então, aquilo que é determinado nos céus antecede o que é colocado e definido aqui na terra.
Tá certo. Agora, para terminar, o final aqui, o verso 28 do capítulo 16, como entender isso? É possível ou não? Alguns não passarão pela morte? Conta para nós qual o segredo.
Pois é, esse texto deixa muita gente assustada e bastante preocupada, porque veja só, o texto diz assim: garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então alguém lê isso e diz, não, peraí, então alguns dos apóstolos nunca morreram, né? Surgiu até uma história lá no próprio Novo Testamento falando de João, né? Há lendas no mundo falando que João poderia estar vivo porque não experimentou a morte e tal. Mas na verdade, pastor Alberto, nada disso faz sentido. Então como que a gente entende esse verso 28? A gente entende quando a gente continua lendo. Logo no próximo capítulo, capítulo 17, nós vamos encontrar Jesus na situação, no momento da transfiguração, quando vão aparecer Moisés e Elias, e lá estão com eles Pedro, Tiago e João. O que significa isso? É que Jesus estava dizendo que iria chegar o reino com o Filho do Homem vindo em glória. E o que acontece na transfiguração é que eles, antes de experimentar a morte, eles têm um relance desse reino. Ou seja, não é o filme, mas é o trailer, né? É o momento de observar como é que vai ser esse reino. Então, o que Jesus diz em 16:28 se cumpre no começo de Mateus. Não é necessário deixar nenhum apóstolo vivo, escondido em algum lugar do mundo, para entender esse texto corretamente.
Obrigado, Sayão, e você que está acompanhando essa exposição, vem agora o melhor para você.
No Rota 66 de hoje, você estudou conosco Mateus capítulos 15 e 16. O nosso tema foi da Galileia para o mundo. Sim, nessa viagem bíblica, você viu como Jesus está sendo rejeitado pelos fariseus, pelos mestres da lei, pelos saduceus, mas ao mesmo tempo, enquanto essa rejeição acontece, a mulher cananeia manifesta a sua fé no Messias, no Filho de Deus. Você viu como Jesus deu atenção aos desprezados e rejeitados do seu tempo na segunda multiplicação dos pães, e mais do que isso, como Pedro, que apesar de ter fraquejado e de não ter entendido o plano do Senhor, apresentou a grande confissão especial: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus queridos, nesta implantação do reino, nesse reino colocado por Jesus, algo é surpreendente. O caminho de vencer nesse reino é o contrário da proposta do mundo que está à nossa disposição. Em vez de vencer pela força do braço, em vez de derrotar pelo poder humano, em vez de destruir os outros, a proposta de adquirir o caminho certo neste reino é uma proposta diferente. Preste bem atenção, no reino de Deus recebemos a vitória sem merecer, e por incrível que pareça, a única maneira de ganhar é perder.